Agora são 10 horas, 9 minutos e no CBN Maringá de sábado estamos agora com o reitor da UEM, Mauro Baeixo. O professor Mauro veio aqui, eu já quero agradecer ele. Bom dia, professor, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson.
Professor, nós tivemos aí um começo de ano letivo com algumas preocupações. Na última vez que nós conversamos, o senhor falava sobre as dificuldades financeiras da UEM, cortes por parte do governo estadual. Inclusive, o senhor chegou a falar para mim na reportagem que se a situação não melhorasse, talvez não tivesse nem o começo do ano letivo. Envolveu, inclusive, questões sobre o hospital universitário. E nós tivemos, pelo que tudo indica, vamos ter o início desse ano letivo. Queria que eu falasse um pouquinho sobre isso. As dificuldades foram superadas e como é que vai ser o começo desse ano letivo?
Gilson, muito importante a sua pergunta, porque estávamos realmente numa situação delicada de não haver possibilidade de início das atividades. Nesse momento estamos muito felizes, na segunda-feira receberemos quase 27 mil alunos, que é esse o contingente da UEM, quase 19 mil alunos de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, CAP, né, que nós temos o Colégio de Aplicação Pedagógica, e tudo está sendo preparado para iniciarmos as atividades na segunda-feira pela manhã. Teremos uma semana de recepção aos calouros, com projetos de integração, atividades culturais. Então é um momento bonito da universidade, porque essa semana estamos fazendo as formaturas, semana que passou, agora ainda quinta e sexta terminaremos com a Queen Maringá, e a nova geração de calouros, né, que estão chegando com o seu sonho de fazer um curso numa universidade como é a UEM de excelência. As dificuldades que estávamos enfrentando, ainda temos dificuldades, é claro, foi basicamente em razão da portaria 196 da Secretaria da Fazenda, que estabelecia que chamado superávit financeiro, ou seja, o recurso que estava na conta corrente da universidade em 1º de janeiro de 2016, 80% deveria ser repassado ao Tesouro do Estado. E a universidade, ela não é como uma empresa, nós não podemos falar em superávit financeiro, não existe isso. O recurso que a universidade tem nas contas são dos projetos, aquele que ela gera. Porque nós temos financiamento que vem do Tesouro do Estado, que é para pagamento de salários e o custeio. Né? Que infelizmente, inclusive em 2016, a própria lei do orçamento do Estado, pela Assembleia, reduziu o custeio de 24 milhões e 700 de 2015 para 16 milhões para 2016. Então, ou seja, esse custeio, ele basicamente é suficiente para pagar energia elétrica, água, telefone e o PASEP, que é um imposto que tem que ser pago, senão as contas ficam travadas. O resto do custeio da universidade, na verdade, tem sido pago com recursos gerados pela instituição. E esses recursos, eles são gerados por projetos. Então, toda a conta corrente, cada projeto é uma conta corrente específica. E esse recurso, ele é para desenvolvimento do projeto. Então, a universidade, não existe o termo superávit financeiro para a universidade. Inclusive, na minha equipe, está proibido se falar em superávit financeiro dentro da instituição. Nós não temos superávit financeiro, temos recurso, porque a universidade gera. E ela é muito competente para isso. Só ter uma ideia, em 2015, nós geramos 37 milhões de reais. Né? Aí, claro, 50% aproximado desse valor é do hospital universitário, que vem do SUS, porque nós somos um hospital 100% SUS, então todo atendimento que é feito no hospital, o SUS repassa uma certa quantidade. Como é um convênio com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, esse recurso, ao entrar na universidade, ele entra como prestação de serviço. Então ele entra na fonte 250, e aí o Estado estava entendendo, a Fazenda, de que esse era chegou 31 de dezembro, ainda sobrou o recurso estava para pagar os medicamentos e tudo que se faz no HU, entender aquilo superávit. Não é, um problema de interpretação da Fonte 250. Estive na Assembleia Legislativa na segunda-feira passada, fiz uma palestra de 15 minutos, que fui convidado, a UEM, representando a UEM, e demonstrando que a interpretação não está correta. E solicitando, inclusive, que a Assembleia mude essa interpretação na lei de 2017, que será discutida, a LOA, né, que é a chamada Lei do Orçamento, que será discutida agora em julho de 2015. Mas, felizmente, diante de toda a polêmica, como eu disse, 50% é da saúde e os outros 50% são de projetos. Nós temos projetos mais variados. Projetos que dos professores que desenvolvem atividade de antidrogas, que desenvolve prestação de serviço altamente qualificado, porque a universidade faz isso, ela não presta serviço comum que tem as empresas que fazem. Mas a UEM tem muito trabalho sofisticado, análise de água, análise de, e bactérias e coisas que a sociedade precisa. E esses projetos, evidentemente, eles têm uma arrecadação e isso ajuda um pouco o custeio da universidade. Então, felizmente, com toda a movimentação que houve, o que os reitores disseram, e não foi só a UEM, todas as 7 instituições, que se isso, essa portaria tivesse sido obedecida, não teríamos a menor condição de iniciar o ano letivo. Por quê? E não é só o ano letivo, a universidade pararia mesmo. Porque, veja bem, o gestor público, você até mencionou esse tempo atrás, é a questão de transparência. Nós temos que ser transparentes em tudo. Os nossos salários estão lá no portal da Transparência do Estado. Toda compra que eu faço dentro da universidade, o reitor faz, a equipe faz, é por mecanismo de licitação. Às vezes, tem licitação que demora de 6 meses para ser realizada. Eu tô dando um exemplo. Nós temos que melhorar a estrutura de energia elétrica da universidade. Chega no verão, à tarde, em período de aula, semana que vem, tem esse risco. Cai energia. Porque a capacidade instalada da universidade não é suficiente pelo tamanho que a universidade é hoje. Ela é competente, ela ganha equipamentos de alta complexidade, mas isso vai energia elétrica. Então nós estamos com uma licitação já há 8 meses, uma licitação complicada, envolve 2 empresas precisam entrar, porque uma faz uma parte, outra faz outra. 8 meses para construir uma nova subestação. Essa licitação está no ar e deve ser, os lances serão daqui 15 dias. E aí mais uns 4, 5 meses para poder instalar. Então veja bem, se o recurso da universidade tivesse sido transferido para a Secretaria, para o Tesouro do Estado em janeiro, eu teria que abortar essa licitação. Porque eu não posso abrir uma licitação se eu não tiver o dinheiro na conta corrente. Isso é lei de contabilidade, inclusive lei internacional.
Né? Você pode fazer uma dívida se você não pode pagar.
Não posso, exatamente, abrir um processo de compra se eu não tenho recurso. Tanto que as empresas de Maringá sabem, quando a UEM faz uma licitação que é com recurso dela, todo mundo entra. Porque sabe que a UEM paga em recebeu o produto, verificou se está correto, está dentro da especificação, está dentro do que estava na licitação. A UEM demora 2 ou 3 dias, que é uma questão de simplesmente o tempo de processamento contábil. A UEM ela é uma excelente pagadora. Então, ela contribui para a economia da cidade nesse ponto. Uhum. Então, se isso tivesse acontecido, não teríamos condições de funcionar, inclusive o hospital. Tenho que ser bem honesto. Nós temos 4 fazendas, eu digo 3,5, não é? Temos 3 fazendas. Temos a fazenda aqui de Guatemi, temos de Diamando Norte, temos de Umuarama e temos 20 alqueires lá na cidade de Gaúcha, onde a universidade tem as suas atividades na área de agrárias, que a UEM é protagonista no mundo nessa área. Veja, essas fazendas precisam funcionar. Precisa de custeio, né? Tipo, material, precisa de alimento para os animais. Temos os biotérios. Então, começar a citar aqui, é uma grande cidade com a sua complexidade de uma universidade de excelência. Felizmente, né, estive na Assembleia, com a pressão que fizemos, a imprensa ajuda muito nessa hora. Na terça-feira, o governador mudou de posição. Ele determinou ao secretário que as universidades estão fora da portaria. Isso agora em 2016. E agora nós já estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. E que, inclusive, eu faço eu entreguei um documento na Assembleia Legislativa, entreguei também na Casa Civil, direto para o governador, para o representante do governo na Assembleia, o deputado Romanelli, e também para o representante da Ciência e Tecnologia da Assembleia, mostrando contabilmente que nós precisamos rever a fonte, não é fonte 250, porque ali não tem recurso do Tesouro do Estado. O recurso que nós geramos, ele tem que ser na fonte ou 257 ou 258. Eu sei que é uma questão de contabilidade, Gilson, mas é importante esclarecer.
Para poder escapar, inclusive, dessa obrigação de
retorno. Não temos como atender esse tipo de determinação. Se isso acontecer, a universidade para de funcionar. Então, eu quero dizer, com isso, nós temos a tranquilidade agora de funcionar a partir de segunda-feira, tudo direitinho, o campus está todo mudados, os alunos vão perceber, a grama cortadinha, pintado, nós estamos investindo R$500 mil em remodelação das salas de aula, alguns blocos já estão pintados, melhorados, carteiras novas, vamos avançar em mais alguns até agora os próximos 2 meses, porque é importante ter um ambiente saudável, temos um recurso já garantido para melhoria dos banheiros, reforma, isso tudo está sendo feito por meio de licitação, as empresas estão sendo contratadas. Então, o objetivo nosso também é melhorar as condições de bem-estar dos estudantes dentro da universidade, porque é assim que você tem um bom aprendizado.
Professor Mauro, eu queria entrar no assunto. O senhor falou sobre organizar a universidade, a estrutura física, depois até quero voltar para falar de obras na universidade que estão paradas. Quem anda, por exemplo, do lado da universidade, passa ali pelo contorno da universidade, percebe que tem algumas obras que estão lá paradas há um bom tempo, inclusive com veículos até que não estão mais em uso da universidade, ficam ali parados. Isso. E quem passa lá olha e fala, pô, por que essa obra está sempre parada aqui com esse, né, tem até um ônibus, né? já de uso universitário, na verdade não usa mais o veículo, está lá parado também. Isso eu quero perguntar daqui a pouco. Mas eu quero perguntar uma outra coisa antes, que é as pessoas. Todo mundo entra no ano letivo, começa o ano letivo na segunda-feira, e se esquece que uma universidade prepara o ano letivo. É, naquela coisa assim, ah, bateu as férias, sai todo mundo e volta todo mundo no primeiro dia depois. Quer dizer, tem preparar lista de presença, preparar sistema no computador, preparar a organização das salas de aula, das disciplinas, organizar os cursos, enfim. Né? Para quem é professor sabe que é um processo complicado. E lidar com gente não é fácil. É? Ainda mais assim, uma crítica que se faz, dentro de uma instituição privada já é um negócio complicado, no órgão público a coisa dobra. Né? Essa eficiência que se pede, às vezes, né, dos profissionais que estão lá dentro, que estão cumprindo o papel lá dentro, é complicada.
Gilson, agradeço a pergunta, porque muita gente andou dizendo por aí que as aulas não iniciariam segunda-feira, e todos os cursos terão aula na segunda-feira. Veja bem, nos outros anos, em razão da greve, sempre foi assim, demora em torno de 60 dias entre terminar o ano letivo anterior e iniciar o ano letivo seguinte. Em geral são 60 dias. Este ano nós tivemos 14 dias. O ano letivo terminou dia 19 de março. Alguns professores não conseguiram fechar suas notas. Às vezes o aluno entra com recurso, né, da nota que ele recebeu. E ele tem o direito de fazer isso, ele tem 5 dias de prazo. E alguns professores então atrasam um pouco. Mas oficialmente nós tivemos 14 dias para fazer o novo calendário. Tem curso que chega a ter 300 turmas, porque você tem que dividir os laboratórios, tudo, horário direitinho. Nesses 14 dias, o nosso pessoal da DA, nós temos 270 funcionários para serem nomeados no estado. Nós temos hoje o número de pessoas trabalhando na diretoria acadêmica é metade do que já teve na universidade. Uma universidade que cresceu, hoje nós temos 69 cursos de graduação.
Aumentou o número de alunos, diminuiu o número de funcionários de DA.
Exatamente. Mas veja bem, nesses 14 dias, eles estão trabalhando de segunda a domingo. Inclusive hoje, o pessoal da DA está lá. Nesse momento, nós já estamos com 70% de tudo resolvido, os cursos estão sendo trabalhados, e todos os calouros já têm suas salas, já estão recebendo os e-mails. Então, as atividades começarão na segunda-feira por todos os cursos. Por exemplo, acabei de ligar para o diretor de Goiôerê, que nós temos os campi também, né? Aí falei, olha, Gilson, que é o nome do diretor lá, você precisa me ajudar, o que nós temos que fazer? Na segunda-feira, se eventualmente um ou outro curso, da segunda série para frente, porque os calouros têm o horário certinho. Não tiver ainda o aluno recebido o e-mail do instalamento, mas veja bem, do segunda série para frente, o aluno já sabe, conhece o departamento, conhece o coordenador, eles têm que ir até o coordenador de curso, que vai colocá-lo na sala de aula, porque eu vou dar um exemplo, engenharia mecânica, o segundo ano vai fazer cálculo 2 segunda-feira de manhã. A sala já está determinada, já é o professor, ele já sabe onde é. Então esses alunos podem se dirigir exatamente para esses locais para terem as aulas. Mas ainda hoje a DA está trabalhando, e de manhã eu recebi às 9 horas, a posição de 9 horas, tem 17 cursos que estão para ser fechados. E uma parte desses cursos que não foram fechados ainda não é por problema da DA, não. É porque às vezes tem alguma pendência ainda de algum professor, ou que não fechou a nota, ou que o coordenador não encaminhou, o coordenador ou o departamento não encaminhou o instalamento. Mas isso não impede que nós tenhamos aula na segunda-feira para todos os cursos, porque os alunos já sabem, eles conhecem o departamento do segundo ano para frente. A dificuldade maior é nos calouros, mas geral o horário de calouro é fácil. Isso é feito com um comando só no sistema. Então os calouros já têm todos os seus horários direitinho, e esses cursos que eventualmente na segunda de manhã ainda não, os alunos não receberam por e-mail onde é a sala, eles simplesmente se deslocam até o departamento, falam com o coordenador de curso, e o coordenador do curso vai dizer para eles onde é a sala de aula, e tudo vai transcorrer normalmente, tenho certeza. Mas até domingo à noite nós vamos estar atualizando a situação, e vai ser um ou outro que, na maioria deles, vai ser em razão de não ter sido a DA recebido as condições para fechar esses horários. Então vejam, é um recorde, eu diria que nos anos anteriores, mesmo com esse prazo de 60 dias, o primeiro dia de aula, em geral, tinha sempre um probleminha ou outro. Porque é um aluno que reprovou, que daí vai, qual turma ele vai entrar. Muitas vezes o aluno tem um problema particular, que ele fala com o coordenador, olha, eu estou por questões de trabalho, eu preciso mudar, eu estou na turma tal da segunda de manhã, eu preciso mudar para segunda tarde ou segunda noite. Então isso tudo, os coordenadores e a DA, ela é muito compreensiva e procura ajudar. Então esses pequenos detalhes nós resolveremos na segunda-feira, com certeza, com o apoio dos coordenadores. Então, ou seja, todos os alunos terão aula na segunda-feira, normalmente, vão para a universidade. Dúvida? Procure seu departamento, o coordenador de curso, que ele vai resolver na hora como é que vai proceder. Uma situação que vai dar um pouquinho mais de trabalho para o coordenador. Imaginar um curso do segundo ano que tem 40 alunos e no horário lá, 7h30 da noite, porque nós temos mais de 50% dos alunos à noite. 7h30 da noite, então aqueles 40 alunos seriam divididos em três laboratórios. Os laboratórios estão lá esperando. O coordenador simplesmente pega, diz para os alunos, por ordem alfabética, separa lá, 3 turmas de 15 e vai para o laboratório e aula normalmente. Daqui a alguns 2 ou 3 dias, a DA fecha tudo e aí o que eles não vão ter? A listagem dos nomes. A DA fecha e a listagem é gerada. Eles podem fazer chamada por lista de presença, né, com papel. Então, quero esclarecer que essa polêmica ela não tem sentido existir. Não é diferente, eu diria que está melhor do que foi dos anos anteriores, porque fizemos muitos coordenadores de curso colaboraram muito, foram na DA essa semana, ajudaram a fechar os probleminhas que tinham, e com isso nós estamos, é corrido, claro que é, estamos fazendo um trabalho que deveria ser feito em 70 dias, em 14. Então, por isso que eu tenho que agradecer muito aos funcionários que estão lá na diretoria acadêmica, trabalhando hoje, sábado, para poder fazer os acertos finais. Então, eu quero dizer, nós começaremos o ano segunda-feira, com todas as atividades normais e uma semana bonita, inclusive, né? Receber os calouros e fazer da universidade que ela funcione normalmente.
Antes de entrar naquela pergunta sobre os prédios que ainda estão por terminar, sobre o veículo que eu falei para o senhor que está lá parado e muita gente pergunta até quando, e a questão da dengue, tem um ouvinte nosso, a Cristiane Gomes, a nossa ouvinte, ela pergunta sobre o policiamento na UEM. Esse problema já está resolvido? Vamos ter policiamento na universidade?
Sim. Não é segredo nenhum, a imprensa já divulgou, nós tivemos em 2015, no início do ano, 2 episódios de assalto à mão armada, né? Foi no mês de janeiro e fevereiro. Que isso era raro acontecer. Tinha tido um caso ano passado, de um professor, e depois, em seguida, há cerca de uns 20 dias, teve o caso do sequestro do professor da física. Vamos lá. E aí, é sempre um dogma, uma história do Brasil, da questão de mais de 40 anos, e isso vem do regime militar. Mas hoje nós temos que entender, a polícia ela é a nossa aliada, ela é a nossa proteção, a polícia não é a nossa inimiga de forma alguma. E há aquele pensamento de que a presença da polícia no campus impediria atividade cultural, o direito à livre manifestação, que esse é o espírito de uma universidade, não é? Se nós formos cercear um jovem a fazer sua atividade política, ser contestar, nós estamos acabando com a sociedade, porque eles é que fazem esse papel. Então, o que nós discutimos, sim, com a polícia, fizemos uma reunião, e eu levei uma proposta, que esse é quase que um dogma. Eu disse para o coronel aqui de Maringá, inclusive estão pensando em fazer uma reunião com outras universidades do Paraná, de elaborarmos um projeto que poderia ser meio modelo para as universidades brasileiras. Porque o que acontece? Quando nós vamos olhar na polícia, a polícia tem todo o diagnóstico da cidade, de qual é a região mais... um pouco mais segura, e eles fazem o trabalho preventivo deles baseado nisso, e que não é fixo, não é porque o bairro A, não vou dizer bairro A, B ou C, para não criar, acho que esse é o papel da polícia, uhum, né? Mas se a polícia detecta que o bairro A está com mais problema, eles vão aumentar o efetivo lá naquele setor, evidentemente que como eles têm um efetivo, um número fixo, o outro bairro eles vão naquele momento, está tranquilo lá, eles têm esse trabalho de inteligência. E a região do entorno da UEM é uma região complicada, porque ali você tem estudantes, em especial no período de aulas. Né? Até nós já fizemos aí alerta aos estudantes, publicamos no site um folhetim, como é que chama lá, orientação de segurança, alguns não ficar com o celular no bolso de trás, da calça, uhum, expondo o celular caro, isso você vai chamar o ladrão. Mas nessa conversa com a polícia, qual foi a proposta que a UEM levou? Eu posso falar tranquilamente. Um dos problemas de segurança que nós enfrentamos, ele é muito grave, eu já tive, estou dizendo isso porque eu já tive grupo de alunos procurando a reitoria, revelando, e a questão do estupro e da violência contra a mulher. Uhum. Esse é um assunto grave do país inteiro. Temos a Delegacia da Mulher, que faz esse papel maravilhoso, mas é um problema da chamada subnotificação. A Polícia Militar reconhece isso, que uma boa parte das mulheres que passam por violência, elas não... denunciam. E elas não denunciam para homem. Porque ela tem o problema de uma mulher. Para ela falar para uma outra mulher já é difícil. Mas para um policial militar homem, a polícia sabe disso. O que eu estou falando, eu não estou interferindo no trabalho da polícia. Respeito o trabalho da polícia. Elas não notificam para homem. E foi aí, e a nossa situação é muito parecida. Qual foi a proposta que nós levamos para a Polícia Militar? Vamos fazer um projeto diferente? Vamos fazer a presença da polícia feminina dentro do campus? Porque daí você teria um outro tipo de abordagem. Nós temos a maioria mulheres na universidade. E aí, o que acontece? Por lei, a polícia não pode separar, né, o policial feminino do masculino. Mas é importante nós criarmos, fazermos um projeto. Então, nós estamos discutindo esse projeto, não é? Para que nós tenhamos um efetivo feminino mais intenso da polícia dentro do campus. É claro que sempre vai ter o policial masculino, porque ele dá um suporte também para essas mulheres, para as questões de logística da polícia. Uhum. Mas o foco seria esse. E evidentemente que a polícia vai estar no campus não é para ela. Não é lá na frente do RU, onde está todo mundo fazendo atividade. Não é um local. Ele já tem um mapeamento das regiões da universidade que isso está sendo. E já está sendo feito, tá? A polícia está entrando no campus, ela tem a liberdade. Às vezes ela não precisa sair exatamente com viatura, ela vai com a viatura, ou ela vai com o policial de inteligência nem fardado, não é para fazer o trabalho. E eu digo para você, depois que começo, que eu fiz essa autorização, discutindo com a polícia, o índice de problema que nós tínhamos interno dentro do campo foi a zero. Tá? Então, as pessoas que vão para a universidade, elas querem ter a segurança para poder estudar, ali tem muito jovem. Agora, esse projeto ele está sendo discutido com a polícia, como é que nós vamos formatá-lo. E a ideia, inclusive, que na universidade nós temos pessoas, que são autoridades, professores, que são especialistas em segurança pública. Então, já convidei um dos professores, não vou dizer nome aqui, porque outro, para fazermos reuniões periódicas com a polícia e discutirmos, inclusive, durante a formação dos policiais, temos uma academia de polícia em Maringá, que durante a formação dos policiais, eles também recebam, porque eles têm, por exemplo, eu até peço desculpa se cometer um erro aqui, eles estão já treinados para a polícia escola, que trabalha com criança, uhum. E o resto da sociedade. Por que não, dentro dessa formação, imagino que eles já façam, mas intensificar com o apoio de especialista da universidade, é um trabalho efetivo para como abordagem com o jovem. Isso focado na policial feminina. Então, isso é tudo coisa que nós estamos discutindo, né? A polícia já está fazendo o trabalho dela, inteligência, indo no campus quando é necessário, mas nós vamos aprimorar esse projeto e vamos envolver outras universidades do estado. Eu não vou dizer quais, porque eu não tenho autorização do reitor ou da reitora para dizer isso, mas nós já... As outras universidades do Paraná já estão dispostas, nós fazemos reunião, inclusive com as polícias conjuntas, né? Para encontrarmos uma forma de termos segurança no campus e garantir a liberdade de expressão.
Estou conversando com o Mauro Baesso, nós vamos para o repórter CBN, vamos continuar falando com o reitor da Universidade Estadual de Maringá. E nós vamos tratar de outros temas que estão relacionados ao EM e que interessam à sociedade maringaense, interessam à região.